Hoje pela manhã foi a manhã do encontro, preguei uma mensagem baseada na vida de Agar. Se você não assistiu a mensagem no culto da manhã, acesse o nosso canal do YouTube e você vai ser edificado como eu fui, através da mensagem pregada hoje de manhã, uma mulher que saiu da casa de Abraão e Sara, sem destino, querendo apagar o seu passado, ela foi encontrada por Deus e Deus a encontrou. E Deus hoje pela manhã marcou o encontro conosco. E agora à noite, eu quero, dando prosseguimento àquela ideia pregada no culto da manhã, hoje à noite é a noite dos encontrados. A noite daqueles que um dia foram achados por Deus, que estavam também perdidos. Quando você perde alguma coisa, o que você faz? Primeiro, claro, você deve avaliar se aquilo que você perdeu é algo importante, de valor ou não, para saber se vale a pena procurar. Mas e quando você se perde de alguém ou alguém se perde de você? Eu me lembro, quando eu era um pouco mais jovem, pai, há pouco tempo, eu e Mauro estávamos com o Davi num shopping, não lembro aonde, nós entramos numa dessas lojas grandes de magazine, não sei se C&A ou Renner, e Davi era muito levado, ele se escondeu numa daquelas araras que se diz, né, que ficam as roupas, e nós perdemos o Davi de vista. E foram, assim, segundos de extremo pavor. Finalmente, o Davi saiu de dentro daquelas roupas, ele estava brincando, mas foi um susto tremendo perder o nosso filho numa loja. Os anos se passaram, uma vez, Davi já era um pouco mais crescido, Isabel era muito pequena e nós fomos no Barra Shopping, naquelas lojas de jogos eletrônicos. E Mauro não estava comigo, Mauro estava viajando, eu fui sair com as crianças para passear. E não é que eu perdi Isabel naquela loja? E o medo de ligar para a Maura? Ela vai me dar uma bronca. Gente, foram mais ou menos 45 segundos, um minuto no máximo, que pareceram uma eternidade. Em fração de segundo, Isabel sumiu do meu raio de visão. Eu fiquei desesperado. Davi já era crescido. Eu falei, Davi, vai para a porta, porque se alguém pegou Isabel, vai passar pela porta. Fica lá para você ficar de segurança. Meus irmãos, foram momentos assim muito difíceis, porque passou tudo pela minha cabeça, tudo. Entrei em desespero e eu comecei a orar. E de repente, vem uma senhora, uma moça que trabalhava naquela loja de jogos eletrônicos, era segurança da loja, com a criança assim. E aí eu desesperado, é minha filha. E ainda mais ela perguntou, é sua filha mesmo? Eu falei, claro que é. Davi, fala para ela que nós estamos procurando. Gente, eu tenho um combinado lá com Maura, com as crianças, o seguinte, quando a gente se perder, estando no lugar público, como a gente faz para se achar? É o combinado nosso lá. A gente deve voltar para o último lugar onde estávamos juntos. Então, esse é o nosso combinado. Quando estamos no lugar público e nos perdermos, para nós nos acharmos novamente, nós temos que voltar para o lugar onde estávamos juntos pela última vez. É claro que agora, com o celular, fica muito mais fácil. Mas vai que o celular está descarregado. Vai que o Wi-Fi não pega. Vai que você está sem crédito no celular. Aí não tem como, né? Então, crie sempre uma estratégia para não se perder de alguém importante. Na maioria das vezes, nós investimos todo o nosso esforço até encontrar alguém que perdemos. Nós não descansamos até achar aquela pessoa que saiu das nossas vistas, que perdemos o contato visual. Agora, o que geralmente fazemos quando perdemos algo que não custou dinheiro, nem muito esforço? A maioria das vezes, nós deixamos para lá. Como avaliar, então, o que tem valor e o que não tem valor? Algumas dicas nós podemos usar, porém, a principal, na minha opinião, pode até parecer um paradoxo para alguns, é a seguinte. Tudo que você pode comprar com dinheiro, No fundo, não tem valor. Já as coisas que você não pode comprar, como sua saúde, a felicidade, o bem-estar, um casamento restaurado, uma família ajustada, isto sim tem muito valor. Estou falando isto apenas para ilustrar como às vezes nós valorizamos coisas desnecessárias e desprezamos coisas que não são tão úteis assim. Nós temos no Novo Testamento um capítulo inteiro dedicado a coisas perdidas. Curiosamente, são três histórias contadas por Jesus em ambientes familiares. cujo pano de fundo era uma família. Jesus gostava de contar histórias. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, que contém as três parábolas mais conhecidas de Jesus, ao chamado capítulo, não dos achados e perdidos, mas dos perdidos e achados. Para entendermos o porquê de Jesus ter contado essas três histórias, que se popularizaram bastante, é preciso ler e compreender os dois primeiros versículos. Eu não vou ler o capítulo todo, é muito extenso, pode ler em casa depois. As três histórias, se você não conhece, leia depois, vale a pena. Mas eu quero ler apenas os dois primeiros versículos de Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E versículo 3 ainda diz, então Jesus lhes contou esta parábola. Então, com base nesta introdução, no que está escrito aqui nos dois primeiros versículos, Jesus então contou três histórias. Havia ali, acompanhando Jesus, além dos seus discípulos, uma grande multidão. E dentre a multidão, algumas classes ou representações sociais que se destacavam, como os publicanos, os fariseus, os mestres da lei. Daí Lucas dá um destaque especial aos pecadores. Então nós vamos identificar esses três diferentes grupos. Quem eram os publicanos? Eram agentes públicos judeus que prestavam serviço para o Império Romano. Eles cobravam impostos dos judeus para os romanos. E eles eram odiados pela população, porque, além dos altos impostos cobrados pelos romanos, os publicanos costumavam cobrar além. Eles fraudavam o povo. Eles eram odiados por isso. Vocês lembram da história de Zaqueu, o publicano, que era um coletor de impostos. Ele era um funcionário público do governo de Roma, extorquindo os judeus. O evangelista Mateus, que nós conhecemos na Bíblia, era publicano, estava na coletoria, estava trabalhando na repartição pública da época, quando foi chamado por Jesus, deixou o que estava fazendo para seguir o mestre. Nós temos aí também os fariseus. Eram conhecidos como peritos na interpretação da lei. Os fariseus andavam com um livro de regras debaixo do braço, com manual aberto. Eles eram pessoas assim tão extremistas, legalistas na observância da lei. Eles ficavam ali observando quem estava fora da lei para chamar a atenção. Eles eram mestres, doutores da lei. Eles ensinavam rigorosamente os ensinos da lei. O problema desse grupo é que eles viam a escritura através de uma única lente, o foco deles. E eles focavam nos erros dos outros, ignoravam completamente os seus próprios erros. Mas em terceiro lugar, nós temos aí os escribas, colocados no texto como os mestres da lei, doutores da lei. Eles eram responsáveis em fazer a cópia das escrituras. Além de ensinar no templo a guardar os mandamentos, naquela época a cultura era predominantemente oral. Então esses escribas, escritores, eles eram responsáveis em guardar a lei, em transferir a lei de uma geração a outra. Os publicanos eram judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano. Os fariseus e os escribas eram judeus que exerciam funções religiosas. E quem eram os pecadores, afinal? Essas duas classes que eu acabei de citar, principalmente os fariseus e escribas, eles eram naturalmente muito rigorosos, muito chatos na observância da lei. A acusação do momento era que Jesus estava se juntando a pessoas da pior espécie e qualidade. E Lucas fala logo no início que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E disseram, este homem recebe pecadores e come com eles. Olha, veja bem, o fato de receber, de estar com alguém, não significa dizer que você vai assumir os atos desta pessoa. O fato de receber alguém, estar com uma determinada pessoa, cujos hábitos são diferentes dos nossos, não significa dizer que nós vamos adotar esses hábitos. Você pode, por exemplo, sair para tomar um café com uma pessoa que não é da sua religião, que não é da sua igreja. Qual o problema nisso? pode ter amigos cujas pessoas talvez não professam a mesma fé que você. Qual o problema nisso? Não há problema algum em você ter amigos não religiosos, não cristãos. A questão é quando essas amizades começam a influenciar o seu pensamento e o seu comportamento. Nenhum problema em você sair para almoçar, você ir em uma festa de incrédulos, desde que você não se comporte como eles. Há pessoas tentando adaptar a Bíblia a situações claramente condenadas. Aí eu falo de um outro ponto de vista acerca deste assunto. A palavra de Deus não negocia, meu irmão, minha irmã, o inegociável. É preciso que fique claro que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Aquela velha frase de Paulo, fiz-me louco para ganhar os loucos, às vezes é muito mal interpretada. Para ganhar alguém que está na boate, eu vou para a boate dançar como ele, beber como ele, para evangelizá-lo. Não é bem assim. Calma, não é bem assim. Não precisa você chegar a este extremo de fazer o que os outros fazem para ganhá-lo para Cristo. Não precisa ser desta forma tão literal. Alguns levam ao pé da letra, interpretam de forma errada o Salmo 1 também. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Não há nenhum problema em você estar com uma pessoa pecadora, entre aspas. Aliás, todos nós somos pecadores. Uns mais, outros menos. A questão é o que você vai fazer se estar à roda, sentado, com uma pessoa, por exemplo, que zomba do evangelho. Você vai ser muito mais tentado a daqui a pouquinho zombar do evangelho que você afirma crer. Então, muito cuidado com as suas companhias, muito cuidado com os locais onde você acha que não tem nada a ver um crente frequentar, porque naturalmente, devagar, aquele ambiente vai permeando a sua mente. Mas como disse, Lucas dá um destaque muito especial aos pecadores. Quem eram esses pecadores? Ora, os fariseus, escribas, não eram pecadores? Claro que sim, mas eles não se consideravam de forma errada. Vale esclarecer aqui que a expressão pecadores que Lucas utiliza, destaca no seu texto, geralmente era um termo usado para descrever pessoas que não eram religiosas, que não faziam parte da classe, da elite religiosa que dominava aquela época, que tinham seus pecados conhecidos publicamente. Então, quando Lucas destaca que Jesus andava com os publicanos, que eram odiados pela sociedade, com os pecadores, ele estava querendo destacar que Jesus andava com gente da pior espécie. Prostitutas, adúlteros, ladrões, os próprios publicanos, que eram notórios fraudadores, mas também pessoas que não prestavam muita atenção a Deus ou às coisas de Deus. E esses pecadores eram desprezados pela grande maioria da sociedade, mas Jesus gostava de estar com eles. E essa contradição dava um nó na cabeça dos judeus. Como assim um homem, que dizem ser o Messias, anda com gente da pior espécie, a ralé da sociedade? Como assim um homem que alguém diz ser filho de Deus, andando com esse tipo de gentalha? Como assim? Já falei para vocês que eu tenho vontade, Letícia está me vendo ali, já incentivei a Letícia, que é líder do nosso Ministério de Evangelismo e Missões, da gente um dia sair daqui num culto, de domingo à noite, sentar lá na praça, para comer cachorro quente, podrão, com aquele povo que fica lá sentado. No meio deles. A gente começa a conversar para eles ouvirem as nossas conversas. A gente começa a tocar o nosso violão para eles ouvirem as nossas músicas. A gente começa a conversar sem beber bebida alcoólica, eles vão perceber que a nossa alegria é uma alegria genuína. Eles vão começar a perceber que a gente não fala mal de ninguém. A gente não xinga palavrão. Eles vão perceber que a gente é diferente. Não é melhor, mas somos diferentes. Então, quem sabe um dia a gente sai daqui da igreja, vai comer um podrão lá na praça, sentado com eles, no meio deles, no meio dos pecadores. Que Jesus, eu já falei aqui isso uma vez, vou dizer de novo. Se um dia, vamos supor, na minha imaginação, licença pastoral, poética, se Deus de repente decidir se encarnar novamente e mandar Jesus à terra. E vamos supor que Jesus chegue aqui em frente, no bairro de Madureira, por exemplo. Ele anda aqui no meio da gente. Você acha que Jesus vai querer estar aonde? No mercadão. Ele vai querer andar lá no calçadão da Edgar Romero. Eu acho que Jesus vai querer estar lá embaixo do viaduto, assistindo lá aquelas danças do pessoal que dança ali. Ou não? Cadê o nosso dançarino aqui? Cadê? É ou não é? Eu acho que Jesus vai no Parque de Madureira. Eu acho que Jesus vai até passar em frente à escola de samba. Por que não entrar para ver o movimento? Para fazer a diferença? Para ser notado, ser percebido? Tem certeza que se Jesus se encarnasse novamente e andasse pelas ruas do bairro, ele estaria com gente, com o povo. Também estaria com a elite, claro. Ele não faz acepção de pessoas. Estaria com os brancos, com os pretos, com os amarelos, com os flamenguistas, até com os flamenguistas ele estaria. Com os vascaínos, com certeza. Jesus é do povo, é da massa. Ele gosta de gente, ele tem cheiro de gente. Gosta de sentar com as pessoas estranhas, com as pessoas que não cabem, às vezes, na nossa caixinha, para transformar essas pessoas. Eu acho legal quando nós temos aqui jovens, adolescentes que estudam e lá no seu contexto, na sua escola, na sua universidade, estou vendo aqui Daniel e Alexandre. Daniel estuda na UFRJ, ele lidera um grupo de universitários cristãos. É lá, Daniel, que Deus te usa para ser um missionário, para falar de Jesus lá, tem que estar lá. Nós temos que orar por esses jovens, para que eles façam diferença nos lugares onde eles estão inseridos. Porque ser crente aqui é muito fácil no meio do povo. Você levanta as mãos, dá glória a Deus, aleluia, faz cara de santo, veste roupa de santo e vai embora para casa com aquela carinha de santo. Mas lá na segunda-feira, quando o dia começa, quando a semana começa, que a sua fé é colocada à prova. Lá no seu trabalho, quando o chefe chama a sua atenção. Lá no meio do BRT, espremido que nem sardinha na lata. Adolescente não sabe, não sabe essa expressão, né? Amassado como sardinha em lata, né? Vocês não sabem o que é isso. Mas imagina o que é estar num BRT lotado, num trem lotado. É lá que a sua fé é provada. No trânsito, quando alguém te fecha, é lá que a sua fé é provada. É quando você está no meio do povo. Jesus sempre buscava os marginalizados, os aleijados, os ignorados, os doentes, os esquecidos, os perdidos. E foi a disposição de Jesus em se juntar a essas pessoas que atraiu a censura dos fariseus, dos escribas, mestres da lei. Deus quer que esses que são desprezados sejam trazidos, permitam-me a redundância, para dentro da igreja, colocados aqui dentro. É muito fácil e prático se unir aos bons, aos limpos, aos ricos, que têm muito a oferecer. O difícil é sentar à mesa com quem não tem nada, com quem é tratado com desprezo. Daí, quando nós analisamos os motivos que levaram Jesus a contar essas três histórias do capítulo 15 de Lucas, nós entendemos, então, que os perdidos são todos os personagens que estão nos versículos 1 e 2. Pela ordem, os publicanos são perdidos, os pecadores, claro, os fariseus e mestres da lei, todos estavam igualmente perdidos. Cada um do seu jeito, da sua maneira. Portanto, perdido é todo aquele que se perdeu de alguém importante, ou de alguma coisa de muito valor. Perdido é aquele que está sem referência, sem rumo, sem uma orientação clara e segura. Esses personagens destacados nos dois primeiros versículos estavam todos perdidos. Mas o que exatamente eles perderam? Ou se perderam de quem, afinal? Eles estavam igualmente perdidos e distantes de Deus. Perdidos da mesma pessoa. O perdido mais perdido é aquele que se separa de Deus. O pecado gera um abismo de perdição entre o homem e Deus, que somente pode ser consertado, através da pessoa de Jesus Cristo. Daí foi por causa da constatação crítica dos fariseus e escribas que Jesus, então, diante daquela grande multidão, contou as três histórias mais conhecidas do Evangelho. A da ovelha que se perdeu do rebanho, do pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e foi em busca da centésima ovelha. A da dona de casa, a mulher, que tinha 10 moedas e perdeu uma, e fez uma bagunça na casa, arrastou os móveis, pegou uma vassoura, por exemplo, e não descansou enquanto não encontrou aquela décima moeda perdida. E finalmente a terceira e mais importante história, mais conhecida, do pai que tinha dois filhos e perdeu um. Eu acho fantástica a capacidade de abordagem que Jesus tinha. É uma lógica muito interessante na sequência dessas três histórias. Quando eu estava estudando esse capítulo, eu comecei a perceber que Jesus, ele dá uma chave mestre naqueles fariseus hipócritas que estavam ali com o caderninho de anotações debaixo do braço. Os judeus mais ortodoxos, preste atenção, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham mais facilidade, muito mais facilidade para valorizar as coisas materiais do que as pessoas. Para eles, a lei deveria ser cumprida, mesmo que prejudicasse alguém. Em um sábado, por exemplo, os animais mereciam mais atenção do que as pessoas. O judeu não poderia trabalhar no dia sagrado. Se fosse para cuidar do seu animal, não havia qualquer problema. Mas se fosse para cuidar de uma pessoa, ele não poderia fazer isso. O que é mais difícil perder? Uma ovelha, que é um bem animal, uma moeda, um bem material, financeiro, ou um filho, um bem pessoal? Em nenhum momento Jesus ignorou ou comparou as perdas. Elas eram igualmente importantes para quem havia perdido. Vamos lembrar que são três histórias, mas muito reais. E foi por conhecer a mente e o coração daquele povo que Jesus então começou contando a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Porque na mente do judeu, um animal fazia toda a diferença. Ele não abriria mão de perder o animal. Valeria todo o esforço para recuperar aquele único animal desertor. Depois Jesus tocou na principal ferida do judeu, dinheiro, finanças. Uma mulher que tinha 10 moedas perdeu uma. Um judeu não abriria mão daquela única moeda perdida. Aquela mulher fez de tudo para recuperar a perda daquela moeda. Ela tinha 10, perdeu uma, poderia ficar tranquila. Afinal de contas, a moeda tinha sido perdida dentro da casa dela. Ela poderia pensar, um dia eu acho. Mas na história de Jesus, não. Ela fez de tudo para recuperar aquela moeda perdida. Estão percebendo que Jesus foi atraindo a atenção do povo para dar a chave final, a chave mestre final? Um pastor que perdeu uma ovelha de 100, uma mulher que perdeu uma moeda de 10 e um pai que perdeu um filho de 2. O golpe de misericórdia. Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos e perdeu um. E na parábola do filho pródigo, Jesus demanda mais tempo, ele conta mais detalhes, ele enriquece o texto de detalhes muito interessantes. Ele fala de aspectos espirituais que fariam toda a diferença para que o povo compreendesse a extensão do amor de Deus, que se compadece do filho que saiu de casa, mas também se compadece do filho que ficou crítico, que não abre mão de uma criatura sequer, desde o filho errante que se afastou da casa do pai, que simbolizava os pecadores, até aquele outro filho crítico, insensível, que simbolizava os fariseus e escribas. O amor de Deus era extensivo a todos. Daí Jesus, nas páginas dos evangelhos, ele expressou por diversas vezes as razões da sua vinda a este mundo. De Belém a Jerusalém, da manjedoura à cruz. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio a este mundo para pregar as boas novas de salvação. Ele veio para curar os enfermos. Ele veio para dar vida àqueles que estão à morte. Ele veio para dar sentido aqueles que estão sem esperança. Ele veio para servir, ele veio para perdoar os pecados, ele veio para resgatar os que estavam perdidos e separados do Pai. Ele veio para transformar os perdidos em achados, em encontrados. E eu creio que em nome de Jesus, nesta noite, será a noite dos encontrados. Aqueles que perderam algo ou alguém encontrarão em Cristo Jesus a solução para aquilo que perderam. Porque nada se compara ao preenchimento que Jesus traz à nossa vida. Alguns personagens da Bíblia que perderam algo muito valioso e pagaram um alto preço. Alguns preferiram deixar para lá. Alguns preferiram continuar perdidos. Não se encontraram com Deus, como o jovem rico, por exemplo, perdido em meio aos seus bens, à sua riqueza. Não quis abrir mão daquilo que tinha para servir a Jesus. Entrou no anonimato da história. Zaqueu, o coletor de impostos, um homem que estava perdido em meio a fraudes e a corrupção, odiado pela sociedade de Jericó. Mas Jesus teve compaixão de Zaqueu, ele aqueceu o seu coração, quis ser encontrado por Deus. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. O perdido achou Jesus, o perdido Zaqueu achou Jesus. As duas irmãs, Marta e Maria, que estavam perdidas em meio à decepção, ao luto pela perda do irmão, em meio também à tristeza. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, elas encontraram a esperança e a alegria. Aquelas duas mulheres perdidas acharam em Jesus um significado melhor para suas próprias vidas. Aquela mulher surpreendida em adultério, perdida em meio à exposição pública, à vergonha, Jesus veio para protegê-la e perdoar o seu pecado. Aquela mulher perdida achou Jesus. A samaritana, aquela mulher sedenta e perdida em meio às frustrações e ao preconceito, Jesus veio a ela para dar-lhe uma verdadeira lição de quem é a verdadeira água viva. Um novo significado também à sua própria vida. Aquela mulher perdida achou Jesus. Pedro estava com os discípulos em um barco. Jesus se afastou por um tempo, madrugada, 4 horas da manhã. Um fantasma, um vulto, pensaram, vamos ficar apavorados agora, porque um fantasma está vindo em nossa direção. E cadê Jesus que não está por perto? Pedro, o porta-voz dos discípulos, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Porque de lá de longe Jesus disse, Pedro, não fique com medo, sou eu, Jesus. Perdido em meio ao terror, ao pavor noturno, mas encontrou Jesus e ambos caminharam de volta para o barco. Mais um perdido que foi achado. Certo dia, Maria e José foram levar o menino Jesus com 12 anos ao templo para ser apresentado na sinagoga. E um judeu com 12 anos, ele era apresentado na sinagoga e era uma ruptura, uma espécie de página virada, um divisor de águas para o menino judeu, apresentado na sinagoga com 12 anos, assumia responsabilidade. José e Maria levaram o menino Jesus para ser apresentado, mas Jesus ficou em Jerusalém, conversando no templo, interrogando e sendo interrogado pelos mestres. José e Maria voltaram para Nazaré. Depois de 2 dias de viagem, perceberam que Jesus não estava na caravana, não estava brincando com as outras crianças. Quando retornaram, encontraram Jesus no mesmo lugar onde ele estava. Lembra do meu exemplo familiar? Quando nos perdermos, vamos voltar para o mesmo lugar onde estávamos juntos? Eu aprendi com quem? Com Maria e com José. Quando eles se perderam de Jesus, eles voltaram para Jerusalém e foram aonde? No templo, o último lugar onde tinha deixado Jesus. Jesus estava lá, no templo. Aqueles pais perderam Jesus de vista. Um casal perdido que achou Jesus novamente. E quanto a você, como é a sua história com Jesus? O que Jesus fez você achar? Onde você estava quando Jesus te encontrou? Como é a sua história de conversão? Eu sei que muitos aqui são evangélicos, já tiveram uma experiência de salvação. Se você um dia foi achado por Jesus, de onde ele lhe tirou? Como foi o seu encontro com Jesus? Como você estava antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O que você estava fazendo quando Jesus lhe encontrou? E eu lembro de algumas canções do nosso hinário que tocavam muito o meu coração quando eu era ainda um adolescente. Apesar de criado no Evangelho, mas perdido. Perdido dentro da casa de Deus. Perdido dentro da casa do Pai. Perdido. Até que aquelas canções começaram a tocar profundamente no meu coração. Canções que falavam de salvação, de vida eterna. De um Deus que se encontra com o pecador, que resgata o pecador da morte. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Eu cantava também com alegria e emoção. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Você lembra do estribilho, do refrão? Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eu ouvia essas canções e ficava emocionado. Eu falava para mim mesmo: eu tenho que ter um encontro com Jesus. Perdido dentro da casa do Pai, preciso me reconciliar com Ele. Mas foi uma música que eu ouvi que me tocou profundamente. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. E tantos outros hinos lindos, maravilhosos. Eu ouvia, me emocionava, mas às vezes não ia à frente. Continuava perdido na casa do Pai. Mas um dia não teve jeito, eu me rendi. Jesus me encontrou, me libertou, apesar de criado no lar evangélico. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu me lembro até hoje, foi numa cruzada de Paulo Moreira, um cantor que eu até hoje admiro, as suas músicas e canções. Era uma conferência de Páscoa na igreja batista do meu bairro. Criado no lar evangélico, fui convidado por um amigo para ir àquela igreja e fui. E ali eu me converti, a ouvir essas canções como outras. Isso era abril de 1987. Em dezembro daquele mesmo ano, eu estava sendo batizado naquela mesma igreja para nunca mais deixar o Evangelho. De perdido, achado. De perdido, a encontrado. É tão bom resgatar, meus irmãos, a história do nosso encontro com Jesus. E talvez ao longo dessas minhas canções, que eu ousei aqui cantar, não sou cantor, talvez você se lembrou do seu momento de conversão. De onde você estava, onde Deus te encontrou. O que você estava fazendo quando um dia você entregou a sua vida a Jesus. Mas quem sabe há pessoas aqui hoje, nesta noite conosco. Talvez hoje você precisa fazer deste dia um dia para entrar na sua história. O dia da sua conversão ou da sua reconciliação. Eu não posso, meus irmãos, deixar encerrar esse sermão sem antes fazer um convite a você. Que está conosco aqui nesta noite. Que não teve ainda uma oportunidade como esta de marcar um dia na sua vida, de se reconciliar com Jesus. Quando estávamos perdidos e fomos achados por Ele, é um dia que marca a nossa história. Talvez você chegou esta noite aqui se sentindo perdido, sem rumo, sem uma direção segura. Talvez você se perdeu de você mesmo, sem rumo na vida, sem identidade. Como disse hoje pela manhã na história de Agar, com um passado escuro que ela queria apagar da memória, um passado nebuloso que ela não queria mais voltar para ele. Mas Jesus deu um clarão na mente de Agar, disse: Agar, volta, sujeite-se à sua serva. Foi preciso que Agar voltasse para a casa de Abraão e Sara para ter a sua vida ressignificada. Talvez você não tenha noção alguma de para onde você vai, o seu futuro. Talvez você está desorientado, perdido, dentro da casa do Pai. Já ouviu essa palavra muitas vezes, mas percebe que é momento de ter um encontro com Jesus. E meu convite nesta noite é que você assuma hoje um compromisso com Deus. Nas três histórias contadas por Jesus em Lucas 15, as perdas recuperadas aconteceram. Houve um final feliz para todas as perdas. Todos os perdidos que foram achados celebraram o encontro. E na última história contada por Jesus na parábola do filho pródigo, quando aquele menino voltou para casa, o seu pai deu uma grande festa, fez um churrasco para celebrar aquele filho que estava perdido e voltou para casa. E sabe, nesta noite há alguém que precisa voltar para a casa do Pai, para nunca mais sair. Porque na casa do Pai é o seu lugar, há um lugar para você sentar à mesa com o Pai. Eu queria nesse momento, junto com Melina, Natan e irmãos que estão do back, cantar um louvor. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção que nós escolhemos para cantar nesse momento. E quem sabe alguém aqui hoje, ou pela internet assistindo de casa, que precisa hoje ser encontrado por Jesus. Hoje é a noite dos encontrados. Daqueles que estavam perdidos, sem identidade, sem nenhum tipo de referência, ser novamente encontrados por Deus e chamado à sua presença. Louvemos ao Senhor.